Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Então amanhã, às 9 horas da manhã, às 9 horas, se Deus quiser, nós faremos aquela reunião. Todos estão convidados. E após a reunião, se tudo correr bem, almoçaremos juntos. À tarde tem reunião normal. À tarde tem reunião. Segunda-feira é feriado. Descansar. Quem quiser descansar. Né? E no final da reunião, a gente não pode esquecer, tem a apresentação da neném, da Maressa. Eu acho que é só. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 24. Gênesis 3, versículo 24. Lê, por favor.
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
Repete.
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
Então, nós temos, novamente, lê por favor, filha, imagina aqui a árvore da vida. E aqui, Deus lançou fora o homem do céu, da presença de Deus, e colocou então uma espada, né? Uma espada guardando o caminho para se chegar ali naquela árvore. Não é assim? Então o homem ficou aqui. Aqui ficou o homem. O homem ficou aqui. Lê de novo, por favor, filha.
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
Amém. Então ficou assim, para a gente entender, existe uma coisa que separa o homem da árvore da vida, não está assim? Não é assim? Não dá para entender isso? Lê de novo ou não? Lê de novo? Pode ler?
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
Então, o homem foi atirado, foi lançado fora de lá para cá. O homem foi lançado fora de lá para cá. E colocou uma espada para que o homem não voltasse. É isso aí, Alice. Ó, o homem foi lançado onde estava a árvore. O O homem foi lançado de lá para cá. E depois colocou-se a espada, guardando o caminho para que o homem não voltasse. Não dá para entender assim? Concorda ou não? Ou não? Danilo? Todo mundo entendeu? Não é isso, João Pedro? Né? Se você ler novamente, a gente vai entender isso. Quer ver? Olha para você ver. Lê de novo.
E havendo lançado fora o homem...
Então, lançou fora o homem de lá para cá.
Pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida.
Então, pronto. O homem estava lá, foi lançado fora e Deus sabia que um dia o homem ia querer voltar. Todo mundo, toda pessoa quer Deus. Toda pessoa sente falta de Deus. Toda pessoa pede ajuda para Deus. Uma hora ou outra, sempre a pessoa sente falta de Deus, pede ajuda para Deus, quer Deus. Todo ser. Por isso é que ele cria um Deus para ele, às vezes. Cria todo o índio, lá o mais excluído, ele arruma um jeito de ter ligação com Deus. Ele não sabe o que é Deus direito, mas ele cria um Deus para ele. Né? Então tem aquilo, se Deus quiser, vai com Deus. Ah, o pai sempre, quando despede do filho, vai com Deus, meu filho, boa viagem, Deus abençoe, né? Bença mãe, Deus abençoe meu filho. Tal. Então você vê que existe, não é só na língua portuguesa, não é só no Brasil, em todo mundo, toda pessoa, todo ser humano, ele se relaciona com Deus, ele tem essa afinidade com Deus. Por quê? Porque um dia ele viveu com Deus. Um dia ele viveu com Deus. Todo espírito sai de Deus. Deus é que fabrica a vida. Quem tem o poder da vida é só Deus. Toda a alma, todo o espírito vem de Deus. As boas, as más, todas vêm de Deus. Então, aí quando você se encontra na situação em que nós estamos, é como se Deus colocasse, esse, lançou fora, e o homem, quando ele lançado fora, ele seria carnal. Então, quando ele acorda, ele está aqui nesse, né, quando a criancinha cresce e começa a pensar, ele se acha nessa situação. Ou seja, na carne, no corpo, no pecado, e longe de Deus. E longe de Deus. Mas querendo Deus. Ele se vê assim. Essa é a nossa situação. É o nosso estado. E nós queremos, então, voltar para Deus. Ontem, nós conversando aqui com os meninos, a gente falava isso. Né? Né, Filipinho? O que foi falado ontem, Filipinho? Assim que você guardou mais.
Que a gente precisa chegar até Deus.
Como?
Que a gente precisa de chegar até Deus.
Mais alto?
Que a gente precisa de chegar até Deus.
Pois é. Você concorda, Felipe?
Concordo.
Os meninos todos concordaram?
Concordou.
Rebeca, pergunta a Rebeca.
Amém. O que ficou, para mim, foi mais importante é que com o pecado a gente não chega a Deus.
Pois é. Então, o que que nos separa de Deus?
Pecado.
É o pecado. E o pecado, ele é revelado. nesse lugar aqui. A espada, ela exatamente, ela fica assim, ó, revolvendo, para mostrar. A espada é exatamente o instrumento que Deus colocou para apontar o pecado. Então, né, Rebeca, o pecado faz separação entre nós e Deus. É o pecado que faz separação entre nós e Deus. Então, quando eu vou até Deus, eu me esbarro exatamente em alguma coisa que está mostrando, está revelando o meu pecado. O meu pecado. Então, eu preciso romper essa barreira toda, eu preciso passar por aqui para chegar até a árvore da vida novamente. O que é a árvore da vida? A música, ele é... Como é que é? Wender. Canta. Canta, mano. Nele há fruto bom, não sei o quê.
É... Árvore da vida, frutos hei de ter.
Não. Ele é a árvore da vida. Nele há fruto bom. Lembra dessa música, não? Lembra não, Tony? Ele é a árvore... Não é que é, não? É. Cantei lá, é. Não lembra não? Canta aí lá.
Ele é a árvore da vida, nele há fruto bom. Desse fruto o povo se alimenta, nele há vida eterna.
É mais ou menos assim. Procura saber. Procura saber. Ele é a árvore da vida. Então, a árvore da vida é Deus. Então, Filipim, foi falado para vocês ontem isso, que é exatamente isso aqui, Filipim. Está lá o Filipim, querendo, e aí o que te atrapalha? É exatamente o pecado. E o pecado, ele é revelado para nós. Deus nos convence aqui, nesse lugar, nesse espaço aqui, ó. Deus nos convence, ele fala, mostra para você, meu filho, você não pode por causa disso. Você não pode chegar até aqui por causa disso. Então essa espada, nada mais, nada menos é do que a palavra de Deus. O evangelho, a palavra de Deus é o evangelho, é a doutrina de Cristo. Então a palavra de Deus realmente ela é pura, perfeita. É a justiça de Deus. Eu até comentava agora mesmo com o Júnior que a gente está andando, caminhando, às vezes fazendo caminhada, sempre tem alguém caminhando perto, né? Alguém caminhando perto. Às vezes uns passam na frente, mas ali... E você, a gente fica observando as pessoas conversando. Porque normalmente quem anda junto, caminhando, está conversando com o outro, né? Só não conversa, às vezes, quem está sozinho. E se observa a conversa para você ver. Sempre a pessoa está querendo, falando, querendo prevalecer sobre... alguma coisa. Ela está dizendo assim, eu falei para ele. Não, e eu falei para ela. Eu não sei o quê. E etc. Não devia ter comprado, não devia ter feito isso assim. E etc. Tal. A minha mãe, então, não sei o quê. O meu pai, blá, blá. Então, a pessoa está ali conversando. Quando passa a bola para o outro também defende o seu ponto de vista. É normal, é natural... Qualquer conversa, sempre a gente vai querer manifestar, colocar a nossa espada para funcionar. E nós esbarramos na espada de Deus. A única espada que é maior, que é mais poderosa, é a espada de Deus. Então eu quero que vocês entendam isso aqui, é importante. E a gente vai mostrar o seguinte. Que o grande, talvez, esse mistério que envolve nós e Deus, está em nós conseguirmos aceitar isso, vencer essa dificuldade. O eu, ele tem que morrer. Então, esse homem aqui, ele é o homem natural. Ele não entra nunca aqui no céu, porque aqui no céu o homem tem que ser espiritual. O homem, esse homem natural, ele não entra aqui nunca. Aqui é o eu. É a carne. É o eu. Aquilo é que você... É um negócio preguento, é um troço esquisito, né? É a sua opinião. É a sua opinião que tem que ser levada a sério. É a sua opinião que tem que prevalecer. Se não fizer do jeito que você quer, não está certo. Esse problema todo mundo tem, não tem? Todo mundo tem isso. É o eu. É a carne. É o homem natural. Todo mundo é desse jeito. Então, se não precisa de criticar os outros, tem que achar estranho o que os outros fazem, não. Porque tudo que os outros fazem, você também pode fazer. Às vezes a gente fica achando estranho demais um matar o outro, né? Mas eu não devo achar estranho, não, porque eu também posso matar, não posso? Posso matar. Às vezes no trânsito. Posso, às vezes, não fazer como, sei lá. Mas às vezes também, né? Dando oportunidade, a gente faz. É. Mas mata. Às vezes até com intenção também, né? Esse homem é você, meu irmão. Esse homem somos nós. Esse homem é a natureza humana. Para chegar lá, eu vou passar por aqui. E aqui, então, vai acontecer isso aqui, ó. A regeneração. Regenerar. Vai gerar novamente. Vai mudar. É a lavagem através da palavra. A espada é a palavra que vai lavar, regenerar, mudar. Todas as pessoas precisam deixar de ser e mudar. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por isso que a pessoa muda completamente, muda completamente. Se transforma da água para o vinho. Uma pessoa que consegue fazer isso, a natureza dela muda a natureza. Muda a natureza. O que é natureza? É aquela com a qual você nasceu. Na natureza, aquela que vem... Como? Fala mais alto? É. A natureza... O que é natureza? Ajuda a definir aí. Natureza é natureza, né? É aquilo, como o Miro está falando, aquilo que é natural. Ficou do mesmo jeito, né? Natureza é que ainda não sofreu a a interferência do homem. Amém? Você pega um suco natural, que o pessoal às vezes chama de natural. Às vezes não é natural, porque tem lá um conservante, tem lá um... tem mais? Não sei o quê. Diz que é natural. Mas vai, depois, se você observar bem, não é natural. Né? Natural é quando você pega a fruta, que às vezes nem é natural. Que já tem lá alguma coisa mudando a fruta. Então, o natural é que não ainda sofreu a interferência do homem. Certo? Quando você nasce, está lá no ventre da mãe, aquilo ali é realmente, sai a natureza humana sem nenhuma interferência. Natural, toda pessoa tem a mesma natureza. Toda pessoa tem a mesma natureza. Tem inveja, tem sonhos, tem esperança, tem orgulho, tem vaidade. Toda pessoa tem fome, tem sede. Todo mundo é assim, todo mundo é igual. Às vezes difere da aparência, mas a natureza é a mesma. A natureza é a mesma. E essa natureza precisa mudar. Então a gente falava assim, joga na parede. Miou. E ainda é gato. Jogou lá o bicho, na natureza. Jogou na... miou, é gato. Né? O dia que você jogar o gato na parede e não miar, você pode fazer um exame dele, alguma coisa está errada. Né? Tem que mudar a natureza da gente para poder se chegar até Deus. Voltar para Deus. Abre a sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ver, capítulo 2, versículo 1.
Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu achastes mentirosos. E sofreste... e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.
Ao que vencer, presta atenção, ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, então, a pessoa está aqui e ela está passando por aqui. Se ela conseguir vencer, ela chega até aqui. Então, para chegar até Deus, Filipinho, para chegar até Deus, o que você precisa? Vencer. Você vai lutar. Você vai se esforçar. O reino de Deus é alcançado com esforço. né? Ninguém vai entrar, a não ser pelo caminho estreito, apertado, difícil. E é esse caminho que a gente, nós estamos pelejando para andar. Então aqui fala do anjo, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. O anjo da igreja que está, isso diz aquele que tem a sua destra as sete estrelas. Aqui no Apocalipse antes, um pouquinho, diz o quê? Versículo 20.
O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas.
As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. A cada igreja se refere a uma época, a uma era, as sete igrejas. E cada igreja, cada época, tem uma palavra de Deus ali ajudando. É como se fosse, ali está dizendo, um anjo. O anjo é uma palavra que está ajudando a igreja vencer, insistindo com a igreja para que a igreja possa vencer. Certo? Leiam novamente e observem. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete castiçais são as sete igrejas. As sete estrelas são os anjos. É uma coisa assim, Deus tem aquilo na mão. É assim, Deus tem aquilo na mão. Há quem diga que o apóstolo Paulo foi o anjo da primeira era, da primeira época da igreja. Então, ele tinha aquela pessoa na mão. Deus tem aquela pessoa na mão. Paulo falou assim, ai de mim se não fizer a vontade de Deus. Paulo sabia que ele não podia, todo mundo podia fazer o que quisesse. Paulo não podia. O anjo não é coisa diferente, não. É uma pessoa que Deus tem na mão. Pronto. Ele não fala aqui? Não está dizendo aqui? Repete.
Escreve ao anjo da igreja.
Não,
que...
Antes, porém, espera um pouquinho. Qual? Versículo 12.
E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem.
Ó, vi sete castiçais de ouro. São as sete igrejas. São os sete povos de Deus que passaram pela terra, os sete povos de Deus, que não deixou a luz apagar, que não permitiu a igreja ser exterminada, foram essas sete igrejas, esses sete povos. Os sete catiçais são as sete igrejas. Então, em cada ele viu também na mão dele sete estrelas. Então, eram sete pessoas, sete anjos, sete vidas que Deus tinha na mão. Quando fala, não, esse Deus tem na mão, significa que aquela pessoa, como? Se Deus tem na mão, Deus faz o que quer dela. Deus tem ela na mão. Então você pega Paulo e você vê Paulo falar: maldito o homem que sou. Né? Já não sou eu que vivo. Para mim morrer é lucro. Não é todo mundo que tem essa sorte, não, é? É todo mundo que tem essa sorte. Você gostaria de ter essa sorte? Né? É, para mim morrer é lucro. Às vezes nós, qualquer coisinha que a gente está desesperando, qualquer coisa a gente está desesperando. Paulo falou, muitas vezes eu desesperou da própria vida. Ele era uma pessoa que não tinha o direito de suicidar. Ele é uma pessoa que não tinha o direito de reclamar. Que podia passar por tudo, tudo, tudo. Era uma pessoa que Deus tinha na mão. Amém? E Deus precisa ter uma pessoa na mão em cada era da igreja. As sete estrelas são essas sete pessoas. Amém? São essas sete pessoas. Para quê? Qual a finalidade? Deus escreve, capítulo 2, versículo 1. Deus escreve, ó, muita gente fala, não entende isso. Muita gente não entende, passa, é aquela história. Você pode beber o cálice que eu bebo? É, muitos, às vezes, querem estar. Quem gostaria de estar no lugar de Paulo? Estar no lugar de Elias? Estar no lugar de Eliseu? Beber o cálice que eles beberam? Quando Jesus fala, você pode beber o cálice que eu bebo? No capítulo 2, o versículo 1 fala, Deus escreve a quem? Deus escreve a quem? Ele se dirige ao anjo. Ele responsabiliza o anjo. Ou não? Leia aí, ué. Leia de novo, o 2:1. Eu penso assim, se você quiser pensar de outra forma, o direito você tem, bem? Repete, por favor.
Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso.
Escreve ao anjo da igreja. Amém? Ao anjo da igreja. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas. Todos os anjos, Deus teve eles na mão. Todos, Deus teve eles na mão. Amém? Eu fico pensando assim, ó. Deus é o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Eliseu, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus é o mesmo. assim, olhando a história de Elias e Eliseu, a gente acha às vezes um absurdo o que eles faziam, né? O que eles faziam. Tem aquela história de Eliseu cura a lepra de Amã. Ele vai e cura Amã. Namã, né? Namã. Namã. E aí Namã... primeiro. Quando ele manda... Namã manda atrás de Eliseu. Porque ele estava com lepra. Eliseu manda dizer para ele, olha... Lava no Rio Jordão 7 vezes. Aí ele ficou bravo. Ficou bravo com Eliseu. Aí. Será que lá em Damasco, de onde ele era, lá não tem o rio? Então eu poderia lavar no rio de lá, ué. Lá água limpa. O Rio Jordão é água suja, água turva. Então eu vou lavar lá no Rio Jordão, né? Por que, que eu não lavo lá em Damasco, água limpinha lá, tudo bem? Vai ver. Não. Aí os servos de Namã falou: meu senhor, faz o que o homem de Deus está mandando. Faz o que o homem de Deus está mandando. Ué, se fosse uma coisa muito difícil, talvez o senhor não fizesse. Namã queria que Eliseu chegasse lá, que joelhasse no pé dele, que orasse, que chorasse, que clamasse, que botasse, fizesse aquela, né, aquele tadalato todo, para poder agora mandar eu entrar nesse rio de água suja aqui 7 vezes. Os servos de Namã foram em cima e convenceram Namã. Meu senhor, faz assim. Não custa nada, então vai lá e entra no rio. O senhor não sará, mas pelo menos faz do jeito que mandou. Ué. Namã foi e entrou no rio. Sarou. Aí ficou com aquela cara de pau, né? Que sarou. Aí queria dar presente para Eliseu. Aí falou: agora o senhor escolhe o presente que você quer aí e tal. Não, Eliseu falou: não quero presente nenhum. Mas o servo de Eliseu, o secretário de Eliseu, né, ficou vendo os presentes e viu, falou: meu Deus do céu, né, o meu senhor não pega esses negócios. Aí tá, foi só Eliseu sair um pouquinho, o servo dele foi atrás de Namã e falou: ó, os presentes, tal, meu senhor, tal, etc. Foi lá aquela conversa. E pegou os presentes. Foi embora. Voltou. Chegou lá, Eliseu perguntou para ele assim: onde é que você andava? Uai, senhor, estou por aqui mesmo. Por aqui mesmo, seu merda. Você não estava lá? Você não foi atrás de Namã? Eu, em espírito, não estava lá com você? Não te vi lá? Atrás dos presentes? Pois é, aí eu mandei você ir lá, agora a lepra de Namã passa para você. Pronto, acabou. E o servo de Eliseu ficou leproso. O que eu estou dizendo isso? É que se as coisas hoje, às vezes acontecem, primeiro porque a gente não escuta o que Deus fala. A gente não dá ouvido ao que Deus fala. A gente não quer ouvir Deus. A gente quer fazer do jeito da gente. Né? E como que Deus faz? Sempre Deus fez as mesmas, usou as mesmas maneiras. Quando Deus teve que falar com tirar o povo do Egito, ele usou Moisés. Ele usou Moisés. Né? Quando Deus teve que salvar o mundo, tirar o mundo do poder de Satanás, usou Jesus Cristo. Usou Jesus Cristo. Agora nós temos que ouvir Jesus Cristo. Nós temos que escutar Jesus Cristo. Mas como que se ouve Jesus Cristo? Como que a gente escuta Jesus Cristo? Como que a gente escuta Jesus? Aquele que recebe, aquele que eu enviar. Amém? Quem não recebe aquele que eu enviar, recebe, pronto. Ele já deixou claro isso. Então agora nós temos que ter cuidado de saber. O povo sabia que Eliseu era um homem de Deus. O povo sabia que Elias era um homem de Deus. Amém? Então, se você acha que o Vilmar é um homem de Deus, é o homem de Deus, vai atrás do Vilmar. Se não for, vai atrás do Ramiro. Ou atrás do João Pedro. Ou atrás do... O certo é que a sistemática continua a mesma. Amém? Aquele que receber, aquele que eu enviar. Então, descubra onde está o enviado de Deus. Pronto. Se você... Não, mas não tem nenhum enviado de Deus. Então, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer se não tem um enviado de Deus entre nós? O que a gente vai fazer? O Rony está dizendo aqui, pedir a Deus para enviar um. É isso, concordo com ele. Vamos pedir a Deus, Senhor. Ó, não, aquele ali não. Não, esse aqui também não, está muito gordo. Esse ali não, está muito barbudo. Tá, aquele outro ali não, aquele outro tem esse e esse problema. Aquele outro ali é assim, assim, assado. E aquele outro ali não sei o quê, não sei o quê. Senhor, nos dias de Jesus, os discípulos chegaram para Jesus e falaram, onde iremos nós? Isso significa que eles tinham achado o quê? Eles tinham encontrado o enviado de Deus. Porque se não houver um enviado de Deus nos nossos dias, o que nós estamos fazendo? Amém? A sistemática é essa, não mudou. Essa é a dificuldade. A dificuldade que a espada nos impõe. É a dificuldade que a espada nos impõe. E agora? Deus não fala com a gente? Fala. Mas é no mesmo sistema. No mesmo sistema. O rio tem que correr. A água tem que vir de um mesmo lugar. A nascente das águas. E no decorrer do rio, a água suja ou permanece limpa. O sistema é o mesmo. Amém? A sistemática é a mesma. Então você pega, vamos ler o que foi aqui a palavra de Deus, a carta à primeira igreja. No versículo 4, aliás, versículo 2, lê.
Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não pode sofrer os maus.
Quem que não pode sofrer os maus? Presta atenção. Eu sei as tuas obras. Eu vejo o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, que puseste à prova os que se diziam apóstolos não eram, e etc, etc. Quem que fez isso? Fala, gente, alto. Quem que fez isso? O anjo. O anjo que fez isso. Amém? A carta foi dirigida ao anjo. E foi o anjo que fez. Foi o anjo que viu o que estava ruim. Foi o anjo que viu o que estava bom. Foi o anjo que viu o que estava faltando. Foi o anjo. Ou não? É isso mesmo ou não? Foi o anjo. Por isso que Paulo falava, ai de mim, ai de mim. Todo mundo pode fazer o que quiser, eu não posso. Amém? Quando Jesus foi chamado para ir lá na festa, onde ele multiplicou, onde ele transformou a água em vinho, Jesus, os discípulos, Senhor, vamos, ele... Vai vocês, todo dia para vocês é normal. Tá? Para ele não era normal. Amém? Para ele não era. O cálice dele não era igual. O cálice que ele tinha que beber, quando ele falou, passa de mim esse cálice. Então, cada um de nós tem, às vezes, o nosso cálice. Mas você concorda que o cálice seu é diferente do cálice da sua mulher? O cálice da sua mulher é diferente do seu? Então, a gente não vai querer fazer com que um beba o cálice do outro. Se a voz é dado beber o seu cálice, beba com dignidade, com honra, com orgulho, com força, sabendo, falando, eu sei o que eu estou fazendo. Aí Deus vai e fala com o anjo. Todas as cartas, Deus encontrava no anjo um problema. Todas as cartas, Deus encontrava em todas as eras, em toda a época da igreja, Deus encontrou no anjo muita coisa boa, mas encontrava também problemas. Paulo falava de um espinho que ele tinha na carne. Paulo falava do quanto ele sofria. Que ele chegava às vezes a preferir morrer do que viver. O quanto era difícil para ele ser o anjo da igreja. Descubra então, gente. Procure então realmente. A igreja, ela tem esse papel, faz parte. Às vezes você não é capaz de se humilhar, de entender, meu Deus, é desse jeito, se é desse jeito. Vamos atrás, vamos procurar. Amém? Se você, um servo de Deus, se você é útil, se você está sendo enviado, alguma coisa precisa acontecer na sua vida. Na sua vida. Às vezes a gente canta aqui um punhado de coisa, mas fica só nessa cantarola aqui. Entendeu? É, a gente não canta com entendimento. Usa-me, Senhor, com um farol que brilha à noite, com... Mas, né? Imagina um farol. Seria tão bom. Uma ponte sobre as águas. Quanto a gente precisava... Todos nós precisávamos estar em contato com o enviado de Deus, sendo enviado por Deus, em contato com o enviado de Deus e às vezes sendo enviado por Deus. Repartindo o pão, lutando na mesma direção, todo mundo querendo chegar a Deus, todo mundo querendo chegar a Deus. Amém, jovens? Todo mundo querendo chegar a Deus. O que que atrapalhava a igreja? Primeira, tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Ah, a igreja cai? Cai. A igreja erra? Erra. Erra, cai. Mas ela vai ficar caída? Vai ficar prostrada? Não. Ela cai, relevanta, renova a força, pede a Deus para ter misericórdia, pede a Deus perdão. Senhor, renova a minha fé, a minha força, né? Se nós deixamos alguma coisa para trás, vamos recuperar aquilo que nós perdemos. Aí, ó, às vezes você lia, você tinha oração, você tinha vida com Deus, você tinha paciência, você queria Deus, você sentia a presença de Deus com facilidade. Se perdeu, não quer dizer que acabou, não. Vê o que que você perdeu, onde você caiu. O certo é que a gente precisa é vencer. Vencer significa passar por essa dificuldade toda, me humilhar. Eu não quero saber se o homem de Deus era Eliseu, quando alguém chegou, falou, como é que era o homem? Ah, era assim, vestido assim, esquisito, com uma roupa esquisita. Ah, já sei quem é. Né? Já sei quem é. Era o homem de Deus. Então, não interessa. Não julgue a pessoa pela aparência, não julgue. Mas seja o homem de Deus lá na sua casa. Seja o homem de Deus na sua igreja, no seu meio, no seu povo. Ou uma mulher de Deus. Amém, gente? A mulher de Deus. Eu não, Gustavo? Por que que o Gustavo não pode ser um homem de Deus? Pode ou não pode, Gustavo? Muita gente aqui pensa que não pode, Gustavo. Acha que você não tem a menor condição de ser um homem de Deus. Eu acho que tem. Eu acho que o Filipim tem. Eu acho que o Fred tem. Que o Zacarias tem. Que o Rafael tem. Agora, amém, Gustavo? Tem condição de ser um homem de Deus? Tem. Todos nós somos chamados para isso. Eu sei que não é fácil. É um cálice que atordoa, é um vinho difícil. Eu fico olhando assim e vendo. Eu sei que não é fácil. Mas isso é que é igreja, isso é que eu entendo por evangelho, é isso que eu vejo como chegar. Nós fomos lançados fora e vamos voltar para Deus, mas para voltar para Deus, precisa passar por essas coisas que nós estamos falando. Certo, irmão? Tem que passar. Tem que ser de Deus. Certo? E não adianta botar um sobrenome, fulano de tal, de Deus. Não vai resolver. Nós já temos até aqui alguém de Deus. Mas não pode ser só sobrenome. Realmente, Gustavo, você tem que ser de Deus. Propriedade de Deus. Deus adquiriu, comprou, pagou um preço por você. Se você não for dele, nós vamos ser de outro. Nós precisamos ser de Deus. Ele tem que nos ter? Não, fala, é meu, né? Ovelha do meu pasto. Ele não vai botar a mão em quem não é dele. Ele não vai. Amém? Tem que ser de Deus. Entendeu? Por que que muitas vezes, muitos problemas, muitas lutas, muita dificuldade? É porque Deus está querendo você. E para nos ter, Ele tem que nos regenerar, nos lavar, e não é fácil. Nos custa. Amém? Amém. Detalhe. Capítulo. Ainda 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11.
Quem tem ouvidos, ouça.
Primeiro, 10. Leu 10.
Nada temas das coisas que hás de padecer.
Repete, por favor.
Nada temas das coisas que hás de padecer.
Então. Está falando com quem? Falando com quem? Hã? Bem alto? Então, primeira coisa, Deus fala... Vocês vão padecer. Aí o anjo, às vezes, fala, como que eu vou falar para o Gustavo que ele vai padecer? É difícil para a gente falar. O humilde, você vai padecer. Lucilda, não, mas mais do que eu já estou padecendo, mais do que eu já estou passando, mais sofrimento que isso, etc. Mas então Deus não sei o que tal, joga tudo na cara da gente. Mas então não entendo esse Deus. Então, mas Deus que eu conheço não é desse jeito, tal e coisa e tal. E solta os cachorros no anjo. Mas quem escuta é o anjo. Não temas das coisas. No versículo 8, e ao anjo que está em tal, escreve. Tá? No versículo 8, e ao anjo. Ao anjo, é a ele. Eu sei as tuas obras. A tribulação, a pobreza, no versículo 9, etc, etc, etc. Mas não temas das coisas que vocês vão ter que passar. O diabo, o diabo também vai estar no meio da gente. Esse é o diabo, lançará alguns de vós. O diabo vai, quantas vezes a gente vê o diabo no meio da gente, pegando as pessoas. Amém? Mas eu vejo também, versículo 11, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele diz à igreja, no entanto, através do anjo. Ao que vencer. Então, todas as cartas você pode pegar, vai ter essa palavra. Ao que vencer. Ao que vencer. Ao quem tem ouvido, ouça. Quem escutar, quem ouvir, quem levar a sério. Imagina a dificuldade que é evangelizar, a dificuldade que é manter isso. Amém, gente? A gente não quer religião. A gente queria todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas é muito mais fácil ser religioso. Vocês concordam? Sentar no banco e pendurar um negócio no pescoço, um crachá, e ficar por isso mesmo. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer ver você lutando. Deus quer ver você vencendo, vencendo. Está lá, ao que vencer. Mas o que foi uma pessoa que venceu? É uma pessoa que conseguiu chegar a Deus. Quem foi que venceu? É que ele conseguiu chegar a Deus. Chegou lá e conversou com Deus. Esse está salvo. Salvo que ele conseguiu vencer. Então, quem foi que venceu? Quem que vence? Oh, meu Deus do céu. Quem que vence? Quem que vence? Vai mais alto, Zacarias. Mais alto, Zacarias. Fala para aqueles ali que não estava sabendo. Fala. 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 Quem venceu? Quem venceu? Quem venceu? Pronto. Nayara. Quem venceu, Nayara? Hein? Quem vence? Eu venci. Se você chegar a dizer, Gustavo, ó, graças a Deus. Olha, foram muitas denominações, muitas religiões, muitas palavras, muito, mas eu venci. Você venceu por quê? Você falou com Deus. Então não interessa, meu filho, o caminho que você passou, não interessa os caras que você bebeu, não interessa os problemas que você teve. Você chegou até Deus. E pronto. Então, meu filho, então... Se você comprou fiado, se você não comprou, se você fez peça, se você não fez, interessa é que você chegou. Amém? Quem que vence? Aquele que chega a Deus. Porque se não chegar, morreu. Morreu no caminho. Se não chegar, morreu no caminho. Amém? Amém. Microfone. Microfone lá para o Gustavo. Fala para nós, Gustavo. O que você entendeu, Gustavo? Aliás, o que você entendeu ou não? O que chamou a sua atenção? Simples. Coisa bem simples.
Amém. Essa palavra remete muito ao nível de obediência que a gente tem que ter, né? Porque Deus... Ele não se importa com lágrimas e muito menos com exposições da emoção humana, né? Ele se importa com o nível de obediência que a gente alcança e isso faz a gente chegar a Ele. Isso comove o coração de Deus. Então, o que eu tiro do que o anjo fala para mim é para que eu seja obediente mesmo, para que eu considere as palavras do Senhor cada vez mais grande no meu coração.
Amém. Dá para o João Pedro aí, Gustavo. Dá para a Gabi. Fala aí, Gabi.
Amém. É interessante. Eu não sabia quem eram os sete...
O quê?
Os sete anjos e os sete castiçais de ouro. Eu fiquei feliz de ter aprendido isso. A gente lê às vezes, né? E sem entendimento, sem saber quem eram eles, né? Ah. Mas é muito interessante, tanto a parte ali do pecado, que bloqueia a gente chegar até Deus, né? De mudar a nossa natureza, porque só assim que vai ter salvação.
É. Vencer, então,
chegando até Deus. Chegar até Deus.
Pronto. Se você chegou a Deus, tem consciência de que você chegou até Deus? permanece. Fica firme lá, porque é só o que interessa. Às vezes a gente faz um barulhão danado, tal, não sei o quê, né? Mas é porque a gente sabe o quanto o diabo tem levado vantagem, o quanto ele explora a igreja, o quanto ele tem dificultado a pessoa que já estava perto de Deus. Então a gente se esforça, balança, sacode a árvore na intenção de ajudar aqueles que estão querendo chegar a Deus. Porque a nossa salvação é isso. Fomos lançados fora e agora nós precisamos voltar. E para voltar, precisa passar pelo caminho, se voltar para Deus. Aí eu vou e vou sempre, o Evangelho está sempre mostrando que eu não tenho paciência, mostrando que eu ainda sou orgulhoso, mostrando que eu estou orando pouco, mostrando que eu não estou entendendo direito, mostrando que eu não enxergo direito, e assim por diante. Então, são as dificuldades que eu vou enfrentar. As lutas que eu vou enfrentar. Que eu amava e deixei de amar, que eu tinha muita paciência, de repente não tenho mais. E assim por diante. Então, assim, a gente balança, sacode muito, porque vamos dizer assim, seria bom demais se todos tivessem a mesma facilidade para poder entender e fazer. Não só entender, mas também fazer. Amém? Amém. Outro aí. Gustavo. Rodrigo. Tá por Rodrigo. Rodrigo não quer falar, não. Então dá lá por... Quem? Raquel? Não. Quem? Priscila. Vai dar lá na Priscila, lá no cantinho. Ou então o Elderson.
Eu tô rouca. Mas... Nem sim, eu concordo com os irmãos com o que ele falou. E esse fechamento eu achei muito importante, né? Eu nunca tinha pensado assim, né? Coisa tão simples. Vencer é chegar até Deus, né?
É.
Então, você falou, não importa se fez isso, aquilo, a dificuldade. Paulo tinha a dificuldade dele.
É.
Os anjos tiveram a dificuldade dele. Mas eles chegaram até Deus, né? Acho que fechou perfeito isso. O pecado, achei... Estou curiosa para saber o que foi falado ontem na reunião de jovens, né?
Como?
Estou curiosa para saber o que o senhor falou na reunião ontem, porque parece que eles entenderam mesmo, né? Mas é isso mesmo, se resume nisso, né? Chegar até Deus.
Amém. A gente sabe da história, por exemplo, de Zaqueu, né? Nós sabemos da história daquela mulher que rompeu as multidões, foi lá. Pronto. É assim? Tem várias passagens nas escrituras que mostram que a vontade de chegar a Deus às vezes supera toda a burocracia que possa existir. Eu não sei, eu não entendo, eu não conheço, mas eu quero Deus. Eu não sei, eu não entendo, eu não sei, eu não conheço, mas eu quero Deus. Aí Zaqueu vai e sobe no ar. Eu pequenininho, no meio desse patrão, né, quando vê, já passou. Eu preciso, pelo menos, vê-lo de perto. E sobe na árvore, para poder ver. Deus, aquilo é a vontade dele de chegar lá. A vontade dele, o esforço. A outra que estava com uma pessoa doente, que precisava de ser curada. E a pessoa doente. E não tinha como chegar lá. O que eles fizeram? desceram a pessoa pelo telhado. Desceu a pessoa pelo telhado. Mostra isso o quê? Vontade. Supera, supera as barreiras. É isso que Deus quer, meu filho. Amém? É isso que Deus quer. Que a gente mostre. Agora, se nós mostrarmos pouco caso, dificuldade, relaxo, sabe? Qualquer coisa serve para... Você pode ter certeza que Deus não vai brigar com você, não. Mas Ele vai dar preferência àquele outro que se esforçou. Ele vai dar. Aquele que venceu. 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 Por que venceu? Porque chegou até Deus. Não era religioso, não era isso, não era aquilo, mas ele tinha, amava Deus, ele queria Deus. Madalena, você tem os exemplos das pessoas, às vezes, mais desqualificadas. Mas que queria Deus. Eu sempre sonhei com um povo, com a igreja, que quisesse Deus. Só isso, mais nada. Amém? Não é uma instituição, uma coisa, vamos dizer, burocrática, um negócio assim, não. São pessoas querendo Deus. Isso é que é o povo de Deus. Ele é constituído por pessoas que querem Deus. Amém, filha? Passa na frente de todo mundo aquele que quer, que ama Deus, que tem fome e sede de Deus, sai rompendo todas as dificuldades, barreiras, e chega lá e toca e fala com Deus. Nós temos todos os exemplos ali nas Escrituras. Por isso que Deus saiu procurando. Ele não foi procurar lá entre os fariseus, entre os sacerdotes, entre aquelas pessoas que estavam ali, mas igual coisa na água. E que, não, ele foi atrás de quem queria. Foi atrás de Pedro. Ele foi lá atrás de Mateus. Pessoas que queriam Deus. Esse é o segredo. Amém? Certo, filho? Se não quiser, dificilmente você vai chegar. Amém. Vamos curvar, aliás, não vamos curvar nossas cabeças, não. Por enquanto, vamos apresentar a Elisa. Depois a gente ora encerrando. Deus falou com a gente?
Amém.
Falou? Bom. Deus falou? Amém. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Senhor, nós, a nossa grande dificuldade talvez seja essa, que o Senhor já está no céu. E nós não. O Senhor já chegou onde nós também queremos chegar. O Senhor já está onde o Senhor foi nos preparar lugar. E é para esse lugar onde o Senhor está, no seio de Abraão, Elias, Moisés, homens que o mundo não é digno. Homens que foram homens de Deus. Homens que queriam Deus. Talvez seja esse, essa dificuldade que nós hoje sentimos, que são muitas coisas que se colocam entre nós e Deus, muitas coisas que se colocam fazendo separação entre nós e Deus, criando barreiras, criando dificuldades, obstáculos, coisas que às vezes nós não somos capazes de vencer com facilidade. Coisas que estão nos impedindo de chegar a Deus. Se nós pudéssemos, Pai, te perguntar o que nesse momento tem sido o maior obstáculo, o que nesse momento tem sido o maior problema entre nós e o Senhor na minha vida, o que me tem separado, o que me tem, ó Deus, distanciado do Senhor. E eu preciso chegar. Eu sei que eu não posso ficar pelo caminho. Eu não posso, Jesus, esquecer que não há outro que me possa salvar. Não há outro que me possa levar, ó Deus. Tu és o anjo. O anjo enviado. Tu és aquele, ó Deus, que nós temos ouvido, temos escutado. Ajuda-nos a abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, imitarmos aqueles que, pela fé, venceram, chegaram até Deus. Chegaram a Deus. Por amor, por vontade, por força. Uniram todos e venceram. Nada pode, Senhor Deus, permanecer separando o seu povo de Deus. Nada pode continuar, porque nada é tão forte assim, nada é tão difícil assim que não possa, Deus, ser vencido. Quando o Senhor nos dá força para vencer, quando o Senhor nos dá poder para vencer, ajuda. Chegar a Deus. O caminho é esse. A direção é essa. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Elisa, um mês, né, já de vida, já um mês, né, no corpo do pecado. Vai crescer no seio da sua família, com certeza, exige de que vocês, que a casa dela seja uma casa de Deus. Que a casa dela ajude, né? Ofereça a ela, prepare para ela uma maneira menos difícil do que aquela que vocês talvez estão encontrando. Quem sabe a casa, né, possa ajudar muito, a família possa ajudar muito, se buscar a Deus, se se interceder por Deus, se entender. Com certeza, quando ela começar a caminhar, começar a dar os seus primeiros passos em direção ao céu, terá o seu pai, na sua mãe, na sua avó, na sua casa, facilidade para caminhar. E não nós, e não como nós muitas vezes encontramos muita dificuldade. Então, é dessa forma que nós estamos aqui, Jesus, apresentando, não longe de querer apenas uma emoção, uma formalidade, mas uma realidade. Dizer ao Senhor verdadeiramente que nós gostaríamos que a Elisa amasse o Senhor. Nós gostaríamos que ela fosse de Deus. Certamente seria um descanso, um alívio para todos nós saber que ela caminha em direção ao Senhor, a árvore da vida. Então é isso que nós estamos neste momento pedindo ao Senhor. Escreve o nome dessa menina aí no livro da vida. Acampe os seus anjos ao seu redor. Guarde-a, Senhor. Guarde os seus pais no entendimento que será dado a ela. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Receba no céu. Receba por nós, enquanto ela viver. Tenha do Senhor o aval, a palavra em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, minha filha. Amém? Deus te abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Encerrando em nome de Jesus. Até amanhã, às 9 horas, se Deus quiser.